Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Os anos dramáticos de perseguição da igreja haviam chegado. A igreja estava encurralada, entrincheirada por forças hostis, pela violência desumana. Havia uma chacina e um banho de sangue por todo o Império Romano, onde vários cristãos eram mortos e trucidados. Alguns deles foram queimados vivos em praça pública, comido por leões, pisoteado por touros e trucidados. Os imperadores morriam e eram sucedidos um a um, mas a perseguição não cessava. Todos os apóstolos já estavam mortos quando o apóstolo João é deportado, já idoso, para a ilha de Patmos. Talvez uma tentativa de eliminar o último representante do cristianismo. Quando o imperador tenta destruir a igreja, Deus estava a edificando. Enquanto João está cercado por águas, isolados, reduzido a uma solidão imperiosa, enquanto todas as portas se fechavam para ele, Deus abriu uma porta nos céus. E foi um dia de domingo que ele teve uma visão. Uma voz soou como uma trombeta por detrás dele, dizendo: o que vê, escreve neste livro. Quando ele foi ver o que era, ele não viu quem falava, mas viu sete candeeiros e sete castiçais e um semelhante ao Filho do Homem. A única maneira de o mundo ver Jesus é por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja revela Cristo. E é por isso que nós precisamos nos congregar para buscar de Deus o renovo. Se não percebermos a presença de Cristo entre nós, não seremos nada mais do que religiosos. Quando João vê o Filho de Deus, ali ele percebe que não é mais o Cristo fraco do Calvário, com o rosto sujo de sangue, com a voz embargada pela sede, cujos olhos estavam inchados, cujas mãos estavam rasgadas por pregos e os pés estavam cravados na rude cruz. Mas os seus olhos brilham como chamas de fogo, o seu rosto brilha como o sol, os seus pés são como bronze polido. Ele é o Cristo vencedor, que venceu a morte, as trevas, o inferno, e pela ressurreição poderosa e imperiosa, ele governa triunfantemente a igreja, que tem em suas poderosas mãos. Diz a Escritura que João caiu como morto aos pés com essa visão, mas Deus o levantou e disse: esteve morto, mas agora vive. E nós adoramos o Cristo vivo, que reina pelos séculos dos séculos. Olha, irmãos, eu quero confessar a vocês, em 2019, quando Deus me deu o privilégio de liderar a caravana pelas viagens de Paulo, e nós chegamos na ilha de Patmos junto com a caravana e subimos até o local onde provavelmente João esteve exilado, escreveu o Apocalipse. Eu não consegui segurar a emoção de estar nesse lugar onde João recebe a revelação do Apocalipse. A Bíblia diz que Jesus não está só dentro da igreja, mas andando dentro dela. Ele anda por meio da igreja para instruir, consolar, exortar, encorajar e, portanto, trazer suas promessas. se não percebermos a presença de Cristo da glória entre nós, então seremos apenas religiosos. E nós fomos chamados para cumprir o propósito dele. Nas sete cartas, Jesus sempre repete: eu conheço. Ele anda entre nós para conhecer nossas obras, nossas vidas, nossos atos. Ele conhece a sua vida, ele conhece o seu coração, ele conhece os seus relacionamentos, sua família, o modo como você trata a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Ele conhece a sua igreja, ele conhece você na intimidade, os segredos do seu coração. Ele não se deixa enganar pelo desempenho, pela beleza dos nossos gestos. Ele conhece a intimidade, os porões da nossa alma, os segredos de nossos corações. Para a igreja de Esmirna, ele diz: eu conheço a sua tribulação. Jesus conhece sua dor, suas lágrimas, suas dores, suas angústias, suas necessidades, seus desafios. Já para a igreja de Pérgamo, ele diz que conhece o lugar onde eles habitavam, onde estavam. Lá havia um templo do Deus da cura, representado por uma serpente. Naquele primeiro século, a cura não era atribuída a Deus, mas a essa divindade, semelhante a uma serpente. Além disso, esta era a primeira cidade a estabelecer o culto ao imperador. O Senhor conhecia onde eles habitavam. Jesus conhece onde você está. Jesus tece apenas elogios às duas igrejas, e justamente as mais pobres. Jesus diz que ele anda no meio da sua igreja e vê como nós não vemos. Tu és pobre, mas aos meus olhos tu és rica, disse o Senhor. Uma igreja pode ser considerada menosprezada na terra, mas ela é rica nos céus. Por outro lado, ele dirige a igreja mais rica da Ásia: tu és pobre, segue nu. Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o homem. Os céus não impressionam com o que se impressiona na terra. Ele elogia Filadélfia dizendo: tens pouca força, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Os recursos sempre nos são poucos para quem sempre dependemos do braço divino e não da força da carne. Então, ele elogia e critica várias igrejas, mas somente a de Laodiceia. Jesus não tem nenhum tipo de elogio, apenas críticas. As figuras de linguagem que Jesus usou, por ler o texto e o contexto, ver o povo e a cultura, nós precisamos entender que Jesus, ele está vivendo esse tempo de despertamento. É preciso haver um despertamento total, porque está às portas o arrebatamento da igreja. Nós não temos muito tempo. É preciso voltar para o evangelho, é preciso voltar para as escrituras, é preciso buscar o despertamento, é preciso buscar a renovação espiritual. Como é que você está? Nós não podemos ser cristãos mornos. Jesus vai exortar a igreja de Laodiceia porque os irmãos eram mornos, indiferentes, nem frio, nem crente, morno. Nós não podemos permitir que esse estado espiritual de mornidão perdure em nossas vidas. A pandemia gerou centenas e milhares de crentes mornos que não têm mais apetite pelas escrituras, motivação para oração, amor pela palavra, não têm mais o prazer de se congregar, se acomodaram, estacionaram na sua fé. Eu comentava ontem, né, que eu vinha da viagem com a minha família no domingo à noite, e a gente viu tantos templos vazios. Culto de domingo com 10 pessoas, 15 pessoas, no máximo com 20 pessoas. Aquilo nos entristeceu profundamente. Onde estão as pessoas? Onde está aquele povo determinado a buscar a Deus e a se congregar? Não se deixa abater. Nós não podemos ser como os cristãos de Laodiceia, Que Deus nos dê a graça e a resiliência dos irmãos de Esmirna e os irmãos de Filadélfia, para que nós sejamos firmes e indesistíveis na nossa fé em Cristo Jesus. Hoje o Senhor está batendo na porta. É preciso abrir. Ele quer entrar, quer ceiar contigo. Ele quer te nutrir, te fortalecer, te reavivar espiritualmente. Senhor amado, Deus eterno, nesse tempo de pós-pandemia, quando tantos desanimaram e não conseguem mais se congregar, Senhor, tira todo o desânimo, tira todo o desencanto, tira, meu Deus, essas falácias que estão povoando a mente de muitos. E assim, Senhor, produz novamente o avivamento pleno, genuíno, no coração dos teus servos. Que haja força, saúde e renovação espiritual. Que ganhem um novo fôlego para essa reta final da tua igreja na terra. Até a tua volta, Senhor.
Feliz de quem sabe sonhar. Um sonho jamais chega ao fim. É feito criança, revive a esperança do não sempre busca um sim. Feliz de quem sabe chorar. O choro é o riso da dor. Chorar com quem chora refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu. Se o dia findou, o luar já nasceu. Pois tudo se encontra, tudo se dá em amor. A guerra findou porque alguém se rendeu. O medo acabou porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar. Espera somente em Deus. Faz dele a esperança, o sonho, a mudança. Lhe entrega os caminhos seus.
João Alexandre, tudo se encontra. Hashtag do dia: reconheça sua força no Senhor.
Abençoando você. 92 FM.